Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa com Edson Júnior no seu rádio vai ao ar todos os sábados às 9. Todos os sábados às 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar com a gente, manda e-mail. Nosso e-mail é feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Participe com a gente, mande suas críticas, sugestões, elogios. Enfim, tudo que você quer saber sobre o programa e também fazer as suas sugestões aí de pauta para o nosso programa. Agora vamos saber o que de importante está acontecendo aqui na Câmara, nos projetos sendo discutidos. Vamos saber quais são os projetos importantes aí que estão sendo debatidos na casa. Então, a Tércia Guimarães traz pra gente os nossos destaques da semana.
A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou projeto de lei que cria uma espécie de lei Rouanet da ciência e tecnologia no país. A proposta permite que pessoas físicas e jurídicas invistam em projetos de pesquisa e inovação e descontem parte desse dinheiro na declaração do imposto de renda, como já acontece na área cultural. O projeto foi apresentado pelo deputado Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, e prevê que as pessoas físicas poderão descontar até 10% do que devem em impostos se aplicarem dinheiro em projetos tecnológicos previamente aprovados pela Receita Federal. Para as pessoas jurídicas, esse limite é de 8%. Está em tramitação na Câmara o projeto de lei que obriga estabelecimentos comerciais como lan houses, cybercafés e similares a oferecer a clientes e acompanhantes locais para acesso à internet que atendam a todos os requisitos de acessibilidade. Pelo texto, equipamentos e instalações deverão facilitar o acesso, a circulação, a comunicação e o uso de computadores e aplicativos por pessoas com deficiência. O relator na Comissão de Seguridade Social e Família, onde o projeto foi aprovado, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, lembra que a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em janeiro deste ano, já obriga qualquer estabelecimento a atender a essas regras. Barbosa sugeriu, entretanto, alterações na lei específica para as lan houses. Elas devem assegurar que pelo menos 10% dos computadores estejam disponíveis e adaptados a pessoas com deficiência visual. Outra proposta em análise na Câmara criminaliza vários tipos de discriminação, como a religiosa e a relativa à orientação sexual. O projeto determina que quem agredir, matar ou violar a integridade de uma pessoa por causa desses tipos de preconceito será condenado por crime de ódio e terá a pena aumentada de 1/6, até metade da pena do crime principal. A autora do projeto, deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul, defende que a legislação brasileira crie mecanismos para proteger as pessoas desse tipo de violência.
Importante aí nesse projeto é até para a gente ter, né, enfim, que pessoas que discriminam de alguma forma, né, sejam punidas, né? Um país que não tem uma punição para discriminação, olha, são vários tipos, né? Tem a questão da orientação sexual, a questão da religião, a questão da deficiência física também, né? Pessoas que são discriminadas por serem pessoas com deficiência. Enfim, né? O país precisa realmente disso. Mariana Monteiro, jornalista Mariana Monteiro, aqui do meu lado agora para falar então sobre cinema com a gente, falar do Festival de Brasília, mais especificamente da Mostra Brasília. E aí, Mariana, o que, é que nós podemos falar? Esse festival, que é um festival tradicionalíssimo, né, na cena aí dos festivais de cinema pelo país afora, e muito importante. E o que, que você traz pra gente sobre ele?
É considerado o festival mais importante de cinema do Brasil, né? Tem gente que acha que Gramado também é, mas enfim, Brasília tem esse cunho político também, né? Bom, a Mostra Brasília nesse ano estava bem diversificada. São os filmes da cidade, né? Uhum. Tinha bons documentários e tinha ficções interessantes, diferentes. Vamos começar falando do lindo longa-metragem do mestre Vladimir Carvalho, né? Que se chama Cícero Dias, o compadre de Picasso. Vladimir ganhou o troféu Câmara Legislativa de melhor diretor e melhor roteiro por esse filme lindo que se passa em Recife, Rio e Paris. Cícero Dias é o famoso pintor pernambucano que começou fazendo quadros oníricos inspirados em Chagall e terminou mudando o estilo para algo mais abstrato, muito mais abstrato, depois que ele conviveu com os pintores franceses modernistas, em especial o Picasso, que ficou muito amigo dele, né? E aí sempre aquela fotografia do Walter Carvalho, que é irmão do Vladimir, né? Uhum. E é um dos maiores diretores de fotografia do Brasil. Então ele fica mostrando as três cidades, né? Imagina, Recife, Rio e Paris, né? São cidades lindíssimas. E mescla também com imagens mais antigas de arquivo de Paris, Recife, Rio, da primeira metade do século XX. E o Vladimir tem aquela característica dele guardar umas footages, né? Como se fala, aquelas gravações, aquelas filmagens de antigamente. E é uma coisa que ele, na época que não estava se fazendo cinema no Brasil, ele guardava.
Uhum.
E agora ele continua, acho que com a mesma coisa, guardando. Tem coisas de 2005, de pessoas que já morreram próprio, Cícero Dias e tudo, né? E ele guardou aquilo e foi juntando as coisas de muito tempo. Pra quem viu Rock Brasília, né?
Sim, sim.
Que foi aquele outro documentário dele. Ele tinha coisas do Renato Russo. O Renato Russo já tinha morrido 15 anos antes, né?
É verdade.
Então é a mesma coisa. E o filme, pra quem gosta de arte, é fundamental. Vai entrar em cartaz, com certeza, nos cinemas do Brasil. É uma dica que eu já deixo aqui.
Uhum.
Né? E um outro longa que me chamou muita atenção é o oposto do filme do Vladimir. É um longa de ficção e uma comédia. Se chama A Repartição do Tempo. Foi dirigido pelo Santiago Delap, que também é jornalista, e ganhou 3 prêmios da Câmara Legislativa: melhor montagem, melhor direção de arte, melhor ator para o Edu Moraes, que realmente está muito bem, como um funcionário público que consegue fugir de um abrigo nuclear que existe aqui em plena Brasília, algumas décadas atrás, né?
É surreal, quase, né?
Não, exatamente, é surreal.
É sensacional.
É uma sátira bem escrachada, os caras odeiam trabalhar, os funcionários públicos. Nunca trabalham, na verdade, nunca trabalharam. Aí o chefe, que é vivido por um ator engraçadíssimo, Elcir de Souza, que eu já tinha visto em algum lugar, mas não identifico exatamente aonde, usa uma máquina do tempo para clonar os subordinados e obriga aqueles clones a trabalhar. Entendeu? Quer dizer... Uhum. É o que você falou,
O clone vai trabalhar para o original ficar de folga, né?
Não, o objetivo não é esse. Ah. O objetivo é outro. Melhor eu não entrar em detalhes.
Ah, senão vai dar spoiler.
Porque não vou dar spoiler, porque tá o filme vai entrar em cartaz no semestre que vem, o próprio Santiago já me contou. Né? E aí tem participações especiais do Tonico Pereira, do Dedé Santana, dos Trapalhões. Aliás, ótima participação.
Eu achei
dele.
Muito interessante isso. Eu vi o release do filme, achei fantástico. O Dedé Santana, depois de tanto tempo sem filmar, né, tá de volta. E ele com 80,
exatamente.
Mais de 80 anos, né?
Eu não sei. Ele já tem mais de 80?
Tá beirando os 80, viu?
Pois é, porque ele tá... Gente, o personagem dele tá impagável. Tá? É uma participação não muito grande, mas impagável. E tem a Selma Grey, que fez a encarnação de Velho Chico, para quem assiste, né, novela. Então, o nome do filme é A Repartição do Tempo e entra em cartaz no primeiro semestre do ano que vem. Eu queria destacar 2 curtas, se a gente tiver tempo ainda.
Manda aí.
Um é o Da Raiz às Pontas, que ganhou o troféu Câmara Legislativa de melhor curta-metragem na votação do júri popular.
Uhum.
Né? É um filme lindo sobre a identidade das meninas e mulheres negras por meio dos cabelos. Então, tem desde as senhoras que sempre alisaram os cabelos até as adolescentes que resolveram deixar os cabelos crespos naturais depois de terem tido que alisar os cabelos porque a mãe achava que era assim e queria esconder ao máximo aquela característica da raça negra, né?
Interessante.
Então, os depoimentos são muito legais, as imagens são lindas, eu gostei demais.
Uhum.
E o outro curta se chama A Festa dos Encantados, sobre uma lenda da aldeia Guajajara, que deu origem à dança e à festa, que são realizadas até hoje por esse povo que vive lá no sul do Maranhão. Né? É uma animação simples, meio retrô, tipo assim, feita por stop motion, né? Aquela coisa antiga em que você vai, consegue ver a imagem... ela vai sendo colocada uma depois da outra para dar movimento, né? Imagina, o King Kong de 33 foi feito por stop motion, né? Para você ver como é antiga essa técnica. E o legal é a lenda em si, em que o índio mata um monte de arares e termina levando o troco de um cachorro alado, né? Antes da sessão, os índios da aldeia subiram no palco e reproduziram justamente aquela dança.
Que interessante.
Então foi uma festa para as crianças que estavam lá. Eu levei meu filho, tinha várias outras crianças... Enfim, foi uma mostra muito interessante, a Mostra Brasília. Eu tinha ido pouco outras vezes e esse ano eu realmente resolvi dar uma ênfase para essa mostra.
Bacana. Bacana, né? Demais. E, bom, a gente falou dos dois longas que vão entrar em cartaz, os curtas certamente vão aparecer aí na internet, né?
Com certeza.
Porque o pessoal sempre disponibiliza e, enfim, né? Uma maneira também de divulgar o trabalho. Então, é bom ficar aí atento, né? Da raiz às pontas, né? Esse curta que a Marina citou. E o outro, o título é...
A Festa dos Encantados.
Portanto, fiquem aí ligados nesses filmes, né, tanto os que vão estrear em circuito, quanto aqueles que também você vai ver pelas vias alternativas, pela internet, enfim, sempre bom
Canal
dar
Brasil,
uma olhada. Canal
Brasil,
né?
Passa, né?
É sempre bom dar uma olhada. Mariana, brigadíssimo mais uma vez pela participação. Valeu.
Tá bom.
Grande
até a
abraço.
Próxima.
Até semana que vem.
Um
tchau,
abraço.
Tchau. E agora vamos falar de dinheiro aqui do programa.
Bolso do Cidadão.
Beto Veiga participando com a gente do Bolso do Cidadão. Tudo bom, Beto?
Tudo beleza, Edson? Como é que tá as coisas? Né?
Tranquilo. Então nós vamos iniciar hoje uma série para falar sobre previdência, que é um assunto extremamente importante. Muita gente fica falando assim, olha, eu vou fazer previdência, não vou, fazer previdência privada, não vou, etc. Então vamos dar o nosso start, né, com esse primeiro, a primeira coluna falando sobre esse assunto, falando justamente dessa questão da previdência complementar, não é isso, Beto?
É isso aí, Edson. Essa história da reforma da Previdência está gerando realmente um certo desespero, né? E as pessoas estão fazendo coisas que vão ter uma repercussão daqui a 20, 25, 30 anos e estão tomando decisões precipitadas, né? E gerando problemas para elas mesmas, né?
Uhum.
Então a gente vai nesse papo da gente aqui trazendo alguns temas, principalmente com relação a essa previdência complementar aberta, né? Eu vou falar rapidamente da aberta e da fechada, a gente vai tratar especificamente da aberta. Em 2010, eu até escrevi um livro sobre esse tema, que é o Tranquilidade Financeira. E é muita coisa realmente que acaba tendo que ser levada em conta. E as pessoas não têm as ferramentas para isso, né? E às vezes são mal orientadas por pessoas que também não têm competência para fazer esse tipo de análise, né? Então é um ponto que eu fiquei até um pouco assustado quando eu comecei a ver muita demanda, principalmente nesses programas que tratam desse assunto aí em outros meios de comunicação, né? Então o primeiro ponto que a gente vai tratar hoje é da mudança que houve dessa... que é uma mudança fundamental e que as pessoas não sabem, não têm essa sensibilidade, que é a questão da mudança de uma coisa que era chamada benefício definido, foi classificado como benefício definido, para uma coisa que é contribuição definida. Eu costumo dizer que a contribuição definida é nada definido, tá?
Uhum.
Por quê? Porque o benefício definido era aquilo que a gente fazia quando você estipulava, por exemplo, você estipulava qual o valor que você queria receber na aposentadoria. Vamos dizer, eu quero R$3.000 na aposentadoria. Aí esse valor de R$3.000, ele ia sendo corrigido por um índice de inflação.
Sim.
Né? Então, normalmente era o IGPM mais uma determinada taxa de juros. Então, deu-se o nome, na hora que quis mudar o modelo, então, deu-se o nome aquilo de benefício definido. Ou seja, você definia o benefício. Era uma coisa mais palatável para quem estava fazendo investimento, porque você olhava assim para o seu salário hoje, sei lá, meu salário hoje é R$6.000, eu vou ter R$5.000 da Previdência, então eu quero mais R$1.000 de complementação.
Sim.
Então, eu já sabia, eu contratava o benefício definido, que era os R$1.000 daqui ao tempo que eu precisasse para me aposentar. Isso mudou, por quê? Porque as instituições que eram, vamos dizer assim, previstas ou eram projetadas para cuidar do risco, elas disseram, não, a gente não quer ter risco, então em vez dessa história de benefício definido, nós vamos chamar de, vamos criar um eufemismo bonitinho aqui, que se chama, contribuição definida. Então, a partir de agora, você começa a colocar um determinado valor que você escolhe, por isso que é definido, para, ao final, você resgatar o que só Deus sabe quanto terá lá dentro.
Uhum.
Tá certo? Então, essa é a primeira mudança, que foi uma mudança trazida pelo sistema que cuida, né, dessa questão da Previdência, que é uma medida de tirar o risco de quem deveria ter mais capacidade de lidar com ele, que são as próprias instituições, por conta de seus cálculos atuariais e essa coisa toda. Então, essa mudança, ela foi fundamental, né, e é ela que traz o maior risco para quem vai fazer a Previdência a partir de agora, né? A partir de já há algum tempo, mas quem vai cuidar da sua própria Previdência.
Muito bem, é isso aí, Beto. Vamos continuar, então, com esse assunto nos próximos programas, aí falando a respeito da importância da Previdência Complementar e sobre os vários aspectos, várias frentes, várias, né, diversas variáveis que envolvem aí esse assunto da Previdência Complementar. Beto Veiga, obrigado pela participação mais uma vez. Grande abraço.
Grande abraço,
Edson. Ok, até a próxima. Tá, a participação, portanto, do Beto Veiga e de Beto para Beto. Agora nós vamos falar de literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como vai você, meu caro?
Oi, Edson, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia.
Vamos falar então de faíscas verbais. Opa, isso. O povo está soltando o verbo por aí.
Esse é um livro muito interessante, porque o Márcio Bueno, que organizou esse livro, ele reuniu histórias assim de, que ele chama de, aqui no subtítulo, genialidade na ponta da língua, né? Pessoas que são capazes assim de sair de uma saia justa, né? De um momento assim complicado, com uma tirada verbal muito boa, né?
Aham. Uhum.
E o que é interessante no livro é que ele não fez apenas reunir, ele não simplesmente reuniu histórias, sabe? Ele foi atrás, pesquisou sobre o assunto. Ele tem até uma citação que ele usa aqui no meio do livro dele, sobre um linguista alemão, que ele fala mais ou menos o seguinte, vou tentar falar de cabeça aqui o que ele explicou, que é muito longo, né, Edson?
Uhum.
Que nos duelos verbais, nem sempre vence quem tem a razão, né? Aliás, dificilmente vence quem tem a razão, segundo ele. Vence quem consegue achar assim, um caminho bem-humorado, ou, né, ou consegue encontrar uma frase perfeita, né? Então, nem sempre, na verdade, as disputas verbais, segundo esse linguista alemão, é uma disputa não pela razão, mas pelo poder. A verdade é essa, né?
Uhum.
E a disputa pelo poder existe não apenas na política, né? Isso existe nas relações pessoais, né?
Sem dúvida nenhuma.
Nas universidades. Então, na verdade, a gente está sempre disputando poder em algum lugar que a gente esteja.
Pois é.
E aí tem histórias muito interessantes. Então, só para ficar um pouco aqui nos políticos, né? Que é mais a nossa praia aqui da Rádio Câmara.
Sim.
Ele conta que histórias, por exemplo, do Tancredo Neves são maravilhosas, né?
Tancredo, esse era o rei das tiradas, né?
É, voltou em Mineirice, né? Em Raposice. Então tem uma aqui, por exemplo, que eu vou tentar contar de cabeça também, porque a história é muito longa, mas que ele era candidato a governador em 82, ao governo de Minas, e naquele ano Minas estava tendo um campeonato muito disputado. Atlético e Cruzeiro, né, os dois maiores times do estado, foram para a final. E aí, na hora de dar entrevista lá, um repórter perguntou: o governador, o senhor vai voltar, o senhor vai torcer para quem? Para o Atlético ou para o Cruzeiro? Né? O país está dividido entre as duas grandes torcidas. Aí, não, eu vou voltar, meu time é o América, né? Mas eu gosto muito do Atlético, gosto muito do Cruzeiro e prezo muito os times do interior. Isso foi uma entrevista, assim, então, saiu muito bem ele, né? Na véspera de um grande jogo, ele conseguiu
ganhar
o voto dos atleticanos, dos cruzeirenses, dos americanos e todos os times do interior de Minas Gerais, que são muitos, né? Você conhece muito bem.
Ai, que curioso. Pois é, não, de muitas tiradas boas, né?
É, e o campeão de histórias aqui do livro dele é o Churchill, né? O grande político inglês, né? Que tem muitas histórias, né? O Churchill era craque também em se sair com tiradas verbais, né? Com faíscas verbais, como diz o Márcio Bueno.
Uhum.
A gente poderia ficar o dia inteiro aqui contando histórias, viu?
Edson. Mas você pode contar só umazinha do... Você tem umazinha do Churchill aí de cabeça, aí?
Uma do Churchill? Deixa eu lembrar aqui do Churchill. Tem muitas do Churchill, né? Muitas. Ah, tem uma famosa dele, que ele conta aqui, que ele era ainda muito novo candidato é deputado, né, para a Câmara dos Comuns.
Sim.
E ele está fazendo campanha lá na Inglaterra, interior da Inglaterra, e passa um eleitor, e ele vai lá pedir o voto, né, para o eleitor. Viu que o eleitor não estava olhando muito, com a cara muito boa para ele, e resolve lá pedir o voto para o eleitor. Aí diz que o eleitor fala: "No senhor eu não voto, prefiro votar no diabo do que votar no senhor." Aí o Church falou assim: "Mas caso seu amigo não seja candidato, você aceita votar em mim?" Aí o cara desistiu, né? Caso seu amigo diabo aí não seja candidato, você topa votar em mim? Você aceita votar em mim?
Muito bom.
Então o Churchill recolheu muitas histórias assim. É político isso, né? Tem que ter a resposta na ponta da língua, né?
Esse
se ele
já...
fosse brigar com o eleitor lá, sair mal, né?
Pois é, então, complicado, né?
Ele usou do humor e desmontou a carranca lá do eleitor lá do interior da Inglaterra.
Agora, Beto, o livro já está à venda, né?
Já está livro... à venda. Ele está à venda pela internet, né? É uma editora, não é uma editora muito grande, a Gutenberg, né? Mas é uma editora que você consegue o livro pela internet. E o Márcio Bueno também é um jornalista aqui da cidade, está sempre aqui em Brasília, né? Tem livro, tem um livro na Biblioteca da Câmara também.
Bacana.
Então quem quiser conhecer aí a história aí da genialidade na ponta da língua, eu sugiro essa leitura, Faíscas Verbais do Márcio Bueno.
Tá aí, Beto Seabra, muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima.
Obrigado, Edson, até a próxima.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Beto Seabra, portanto, falando com a gente sobre a genialidade na ponta da língua, o famoso, no caso, nesse livro chamado Faíscas Verbais, do escritor, do jornalista Márcio Bueno. Portanto, fica aí a dica do Beto Seabra pra gente. E agora vamos de música? Vamos ouvir esse tal de... Agora vamos ouvir Fruto Proibido, a música que dá nome a esse álbum da Rita Lee. Vamos lá.
Não é nada disso, alguém fez confusão. Vou dar um tempo, preciso de distração. Às vezes cansa a minha beleza, essa falta de emoção e de sensação. Que eu devo me cuidar. Tem certas coisas que a gente não consegue controlar.
Aí, Rita Lee, Fruto Proibido, do álbum com o mesmo nome, Fruto Proibido, um disco da Rita Lee de 1975, e a gente contando um pouco da história do rock brasileiro dos anos 70. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Feijoada completa.